Olá, sejam bem-vindos todas e todos ao Podcast Sem Fronteira. Eu me chamo Everton Kozienieski e hoje recebo Evelyn Biondo para conversarmos a respeito do conceito de ambiente presente na geografia brasileira. O Podcast Sem Fronteira é uma iniciativa, um projeto de extensão que visa essencialmente a divulgação científica. Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast e a essa conversa que não tenho dúvida será muito interessante. Evelyn, é muito bom te ter aqui no podcast. Nos conhecemos há muito tempo e, bom, mais um espaço de nossas discussões e nossas conversas. Seja bem-vinda ao Podcast Sem Fronteira.
Muito obrigada, te agradeço, Everton, pelo convite. E dou um oi a todos e convido a participar da conversa nesse tema tão importante, pelo menos para mim, mas ainda pouco divulgado ou inserido dentro das graduações em geografia.
É verdade. E, bom, antes de iniciar nossa conversa aqui, eu gostaria só de apresentar a Evelyn. Evelyn Biondo possui graduação em Geografia. Ela é mestra e doutora em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela fez as três formações nessa universidade e atualmente é professora do Colégio de Aplicação também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Evelyn atua principalmente com os temas do ensino de geografia, ambiente e epistemologia da geografia e pensamento decolonial e América Latina. Bom, Evelyn, ambiente parece ser uma palavra-chave presente em muitas discussões, não só acadêmicas, né? O ambiente parece ser um tema em pauta na política, na economia, enfim, em várias esferas da vida, assim, né? E, bom, eu não posso iniciar de outra forma senão te pedindo que nos referenciasse um pouco historicamente o conceito de ambiente, né? Em que contexto geográfico, em que momento histórico ambiente passa a ser um conceito de investigações geográficas?
Diversos vão ser os autores que vão tratar sobre essa temática e as abordagens, elas também são múltiplas, tá? Vão ter aqueles autores que vão recorrer a uma historiografia ou a busca por uma etimologia para tentar responder essa tua pergunta, né? Como é que vai surgir o conceito de ambiente na ciência e mais especificamente aqui na nossa conversa na geografia, né? Então, uma das formas mais comuns que a gente vai ter é encontrar que esse conceito de ambiente chega para a geografia através da biologia. E talvez esse seja o primeiro desmistificar que a gente faça aqui na nossa conversa, tá? Mas o que é preciso entender é que a origem desse conceito, ela é múltipla, ela é super antiga, e basicamente o próprio conceito ou a origem desse conceito, ele é um problema para a gente na geografia. Então, a gente vai ter dois autores que vão nos auxiliar muito em entender essas confusões e esses caminhos múltiplos que esse conceito ele tem para chegar no cotidiano no cotidiano da geografia atual, e que vai ultrapassar a geografia, né, sendo recorrente e aí na mídia, na política, né, a gente está acompanhando, inclusive, os problemas, né, com os alagamentos agora, e assim é uma pauta super em voga, pelo menos no Rio Grande do Sul, né? Então, eu vou me valer de dois autores, tá? O Paul Claval, que é um grande conhecido na geografia, e que ele é o que vai nos dar grandes pistas sobre esse caminho desse conceito, e o Canguilhem. O Canguilhem, ele é um autor pouco utilizado na geografia, tá? Ele não é geógrafo, ele é filósofo, biólogo, na intersecção entre os dois, né? Ele tem um livro de 1952, que é o que vai ser extremamente interessante, ele tem tradução, ele é francês, né? Inglês, mas não tem para a língua portuguesa, assim, no seu todo, mas ele é extremamente importante. E o Canguilhem, ele vai recuperar uma série de histórias epistemológicas que vão procurar elucidar essas ambiguidades e as emergências, né, que o próprio conceito de ambiente vai ter. Mas a fundamentação dele é pensar tudo isso para explicar a biologia moderna, mas o que ele escreve nos serve imensamente, né? Inclusive, ele faz diálogo com autores da geografia, como Ritter, por exemplo. Então, o que que ele vai nos dizer? Que, dependendo, né, como é que esse conceito aparece, ele vai assumir um ou outro significado. E o que é mais importante e que, além disso, assume mais importância para mim, que ainda tento trabalhar com outras epistemologias, é que esse é um conceito que vai nos demonstrar que a história linear não serve para nos explicar tudo. Que justamente essa multiplicidade de histórias, de conhecimentos, de vidas, de geografias, elas são necessárias para explicar o conceito de ambiente. Então, não vamos esperar uma trajetória tão linear desse conceito e tem um porquê. Mas o que que ele começa a nos demonstrar? Tá? Que ele vai trabalhar a partir do surgimento da ciência moderna ou da conformação dessas ciências modernas. Então, ele traça inicialmente, dizendo que parte da física vai para a biologia, vai para a literatura e então para todas as outras áreas, né? O próprio autor, por vezes, ele chega a dizer que talvez Newton seja o responsável por esse trânsito da física para a biologia. Nenhum autor mais citado tem plena certeza de onde ele vem. Então, acho que isso é importante destacar, que é algo que a gente perde em algumas traduções e fala que isso talvez, né? Talvez tenha sido Newton, tá? E parece ter sido Newton por causa do grande papel dentro da revolução científica que ele fez, né? O entendimento aí de Newton era a ideia de meio, né? Como um fluido entre dois lugares, portanto, um meio. Ele vai apontar ainda outras práticas que tiveram, passando inclusive por Auguste Comte, né? Como o grande positivista, mas o próprio conceito de ambiente vem por esse lado. E ele chega na geografia, que ele vai estabelecer alguns comparativos entre Ritter e Humboldt, com o uso do conceito de ambiente, né? Ele vai dizer que nessas análises, né, vão aparecer a relação entre homem, histórico e meio, o que é um grande avanço em relação aos outros, porque é um conceito relacional, né? Ele não é absoluto na medida em que ele aponta que o ambiente, nesse caso, pressupõe análise entre o homem histórico e meio. Ele vai dizer que não é dado a priori, que eu preciso ter ali uma interação entre o homem histórico e meio, tá? Então, acho que outra coisa importante falar é que homem é como está citado no texto, né? Isso vai ter um pouquinho mais de influência nas nossas conversas um pouquinho mais adiante, né? Não usa ser humano, não usa nada disso, usa a palavra homem, o que é problemático em 2023, mas é localizado dentro desse conhecimento, tá? Então, o que que ele vai nos dizer? Que ele vai dizer que a nascente geografia moderna tem relação do seu objeto com o meio, a partir desses dois autores. Por quê? Porque ela lida com complexos e com complexos de elementos, que as ações limitam um ao outro e que são recíprocos, né? Então, portanto, abandonando qualquer possibilidade de a priori, mas abrindo a oportunidade para algumas leituras, de certa forma, reducionistas, inclusive racistas e preconceituosas, ligando, né, diretamente ali, estabelecendo relação entre homem e meio, né? Em contrapartida, a gente vai ter, agora pulando um pouquinho, né, ele vai dizer que só ali, para fechar o Canguilhem, ele vai dizer que essa noção de meio, né, biológico, vinha sendo acompanhada na geografia por um componente antropogenético. Então, e também, por outro lado, um lado mecânico, em que, certo momento, as ciências elas têm que assumir um ou outro lado, né? Se foram mais para um lado mecânico, barra físico, ou para algo antrópico. E a partir daí, nessas necessidades de escolha, que a gente vai tendo algumas separações que vão culminar hoje em dia em uma discussão, né, se o ambiente possui ou não possui o ser humano, possui ou não possui natureza, né? Então ele vai dizer que essa divisão, ela é um pouquinho anterior e ela é fundamentada nessa divisão das ciências modernas, como a gente reconhece hoje, da fragmentação que elas passaram, tá? Em contrapartida, a gente já vai ter o Paul Claval nos dizendo que o conceito de ambiente é muito anterior, que ele vai remontar à antiguidade, que vai remontar a Hipócrates e a noção que ele tinha de meio para pensar a relação entre homem e tudo que atinge, né, esse homem. Então, ele vai nos demonstrar em vários momentos, para além do que a gente conhece como ciência moderna, que o conceito de ambiente ele já estava presente, seja lá na Antiguidade, seja na Idade Média, seja no período iluminista, ele vai apontando trajetos que o conceito de ambiente ele vai ter até chegar, por exemplo, em Lablache, lá no final do século XIX, ele vai recorrer ao raciocínio que é ligado ao meio em que se vive, né? E alguns, por exemplo, nesse período, vão remontar de novo a ideia de, bom, o meio que se vive, ele tem influência na saúde, no seu temperamento, portanto, ele é determinista, né, nesse caso. Mas o que nos interessa diante de tudo isso é que mais importante do que traçar a origem precisa desse conceito é entender os trajetos que eles tomam a partir daí. E quais são os posicionamentos que a gente tem? Por quê? Porque ambiente é uma palavra que está em uso, como bem demonstrou Claval desde a antiguidade. Ele não é exclusividade de geógrafos. Ele é uma palavra que fala cotidiana, inclusive. E nessa, eu não preciso saber o conceito de ambiente para a geografia para falar a palavra ambiente, né? Então, dentro disso, eu preciso também tem um entendimento que o fundamental, quando a gente estuda sobre conceitos, é que um conceito ele se faz importante porque ele é a parte mais básica para formar o raciocínio. E diante disso, o mais importante de um conceito, né, ele tem vários papéis dentro da filosofia, né? Da psicologia, mas talvez aqui para o nosso debate o mais fundamental para entender sobre um conceito é para que ele serve. E para mim, o fundamental é que o conceito ele serve para comunicar, para se fazer entender e ser entendido. Então, essa é a importância, né? Por quê? Porque eu não consigo determinar precisamente a origem desse conceito, se eu for recorrer à história linear. Eu preciso entender a história como múltipla e todas as conexões e intercorrências que tiveram. Exemplo, a Larissa Varnavim, na tese dela, ela vai demonstrar que no francês, né, que é da onde a geografia brasileira se fundamenta, bebe, né, vem os grandes nomes para fundar a geografia brasileira. Ah, o conceito de ambiente ele também ele poderia ser lido, né, como meio ambiente e environ. Então, ali tu tinha, né, três palavras diferentes que assumiam significados diferentes. Nesse sentido, ela vai demonstrar como os intercâmbios científicos eles vão moldar e modificar esses entendimentos que a gente tem também. Então, só para concluir, a trajetória importante tá? Mas não é mais fundamental do que eu me fazer entender e ser entendido pelo interlocutor no diálogo. Diante disso, o que a gente precisa saber é que é um conceito extremamente antigo, que não se refere só à geografia, mas que vai assumir uma centralidade extremamente importante na geografia brasileira contemporânea, né? Pelo menos essa é a minha leitura.
Sabe, Evelyn,
Transformando, desculpa, não, transformando inclusive os objetos e objetivos dessa ciência, né, com essa incorporação.
Pois é, por um lado, fala dessa trajetória associada à biologia, talvez uma perspectiva tão newtoniana, talvez sim, talvez não, né, como tu apontou. ou mesmo uso mais antigo, né, da palavra, né? O Pouco Laval é um autor contemporâneo nosso, né, que se detém a essas discussões, e o Canguini, né, que tu comentou, Canguili, perdão, é um autor também contemporâneo, Evelyn, só me situa ele, assim, ou ele é do século XIX?
Não, ele é do século XX, tá? Esse livro, Connaissance de la Vie, ele é de 1952 e ele tem novas publicações e traduções no ano 2001, 2001 ele tem uma nova publicação, mas ele é ali do meio do século XX,
Tá, ok.
então bem localizado, né?
E na tua fala já surgiram algumas questões, alguns pontos que eu gostaria de te perguntar, que tu nos ajudasse, assim, que talvez seja também um ponto de confusão muito presente. Em alguns momentos, nós ouvimos falar muito do conceito de ambiente. Em outros, nós ouvimos a discussão associada ao meio, o meio geográfico, enfim. E em algumas outros contextos, situações, nós ouvimos falar do meio ambiente ainda, né? São termos sinônimos? São palavras e conceitos que têm, se referem ao mesmo conjunto de relações e comunicam a mesma coisa, no sentido que tu apresentou anteriormente, comunicar, né? Ou seja, posso considerar os três como sinônimos?
Não, eles não são sinônimos e eles têm aplicações diferentes, né? Por vezes eles dialogam e se encontram, outras eles são, inclusive, conflitantes, né? Por exemplo, a noção de meio, a gente tem Milton Santos como sendo o grande defensor. Inclusive, Milton Santos, com toda a razão, né? Todo o conhecimento trazido por ele. Mas o que acontece, por exemplo, para o Milton Santos, o meio ambiente era impossível de qualquer leitura geográfica, porque o Milton Santos vai defender que para a geografia o que existe é o conceito de meio e que não existe, portanto, meio ambiente diferente de meio, né? Ele vai dizer que meio ambiente foi um conceito importado da geografia, da biologia para a geografia, sem nenhuma forma de retrabalho. Acho que vale lembrar que esses textos e falas de Milton Santos são de 92 até 95, quando ele vai fazer essas maiores defesas em favor do meio e não do meio ambiente, mas também tem um contexto que ele estava envolvido nessas falas, né? Em 92 a gente tem uma grande conferência, né, no Rio de Janeiro, em que vai estar muito evidente a necessidade desses debates temáticos e também de delimitação de algumas áreas para se incorporar esse debate, né? Então é nesse conceito, é nesse contexto que surgem essas falas do Milton Santos. E de certa forma a gente tem plena consciência e tem muitos argumentos para poder defender que o conceito de meio ele é muito mais amplo que o de meio ambiente, por exemplo, né? Ele é muito mais antigo dentro da geografia. E para o Milton Santos, meio ambiente seria uma metáfora, né? O que é uma metáfora para Milton Santos? É um conceito que a gente pega de outra área do conhecimento, que não advém da nossa área e a gente não faz nenhum novo trabalho intelectual, apenas toma de assalto aquele conceito, e passa a usar, né? Essa é a discussão do Milton Santos. Em contrapartida, no mesmo momento, a gente tem o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro rebatendo essa tese do Milton Santos e dizendo, comprovando a partir da sua própria trajetória, né, e dos seus escritos anteriores, que era impossível a gente não falar de meio ambiente na geografia ou do ambiental na geografia, né? Então, assim, é tudo isso para falar o porquê. Sim, a gente tem algumas diferenciações e a gente tem algumas construções que ainda são necessárias na geografia e que não estão bem evidentes, tá? A gente já consegue ultrapassar alguns desses debates e avançar, por exemplo, hoje em dia é impossível eu fazer a afirmação do Milton Santos dizendo que meio ambiente não há como geografar, né? Essas não foram as palavras dele, né? Mas tô avançando um pouco. A gente não tem como fazer isso. Por exemplo, se a gente for pegar os programas de pós-graduação da geografia brasileira, né? isso em números, eu fiz durante a minha pesquisa, o Geraldino também já fez isso em outro momento. É fácil de demonstrar a expansão dos usos de conceitos ligados ao ambiental, e daí pode ser meio ambiente, socioambiental, ambiente, geoambiental, socioambiental, né? Todas essas palavras associadas. A gente não tem mais como fugir desse debate. E também a gente tem muita geografia sendo produzida ou dialogando com esses conceitos, para dizer o mínimo, né? Então, me parece um pouco anacrônico eu manter a afirmação ali de que é impossível eu fazer o meio ambiente apartado da geografia, né? Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa para a gente entender é que, dado essa construção difusa desse conceito que vai e vem, é uma palavra do cotidiano, volta, assume na ciência contemporânea, eu consigo demarcar, Everton, os meus usos de maneira diferente, tá? O que que acontece? Se a gente for pegar o trabalho que eu já citei, que é o da Larissa Varnavim, ela vai demonstrar que quando houve intercâmbios científicos entre a geografia francesa e a geografia brasileira, o que a geografia francesa trabalhava como meio e environ foram traduzidos como meio ambiente para o Brasil. Então, o que a gente assume enquanto meio ambiente aqui, para uma geografia francesa, vai ser lido como meio e environ, né? Então, a gente tem o uso da palavra, mas o sentido, ele permanece. E eu acho que isso é importante de se demarcar, né? A gente tem alguns problemas de tradução gravíssimos, assim. A gente não é uma ciência que, sobremaneira, se preocupa nesse detalhe numa tradução, né? E eu acho que um exemplo interessante é um texto da Salvé, uma autora. É um texto clássico dela de 1992, que é super utilizado para quem trabalha com educação ambiental. Assim, quem lê, quem estuda, né, se dedicou um pouco, deve conhecer esse texto da Salvé, é um texto maravilhoso. E ela vai trabalhar com a ideia foi um texto originalmente escrito no francês, tem a sua versão no inglês, tem várias traduções, não é só uma única, para a língua portuguesa. E no momento que traduz do francês para o inglês e do inglês para o português, ele sai de environ para environment e para meio ambiente. E o que que a gente tem? A gente tem uma replicação disso, né? Então, o resumo é o seguinte: hoje a gente tem argumentos da defesa como usos diferentes para esses conceitos, mas o mais importante de tudo é que isso demarca contemporaneamente um posicionamento político. Por quê? Porque eu não consigo mais explicar o conceito de ambiente ou de meio ambiente, né, que seja, se eu não falar sobre a crise da razão moderna que começa a acontecer, principalmente para as áreas ambientais, a partir dos anos 60. Então, a gente vai ter, a partir de ali com Primavera Silenciosa, em 64, o livro, né? A gente vai ter uma série de escritos que vão trazer a temática ambiental da sociedade para a academia. É quase o inverso, né? É uma demanda social que esse conceito reapareça. Então, o que que eu considero? Bom, que esse conceito de ambiente se modificou a partir dessa crescente crise da civilização e que vai entrar em confronto direto com essa episteme que fundamenta esse mundo, né? E nesses giros que aconteceram a partir dos anos 60. E o que que ele vai entrar em choque? Justamente com a modernidade e com a modernidade estabelecida no capitalismo, né? Então, esse conceito de ambiente, ele vai pôr em xeque tudo isso. O resumo é que, hoje em dia, eu optar por meio ambiente, eu preciso levar em duas coisas em consideração. Primeiro, meu posicionamento político para fazer essa escolha. Segunda coisa que eu preciso comunicar. Então, se eu escolher, por exemplo, como Francisco Mendonça, que é outro superautor, né, da Universidade Federal do Paraná, de extrema contribuição para o debate de usar o socioambiental, ele está querendo demarcar teoricamente, politicamente, que não existe ambiente apartado da sociedade e, portanto, não existe um ambiente a priori dado, né, como um espaço absoluto. E que isso vai contrapor os discursos que a gente vê, né, normalmente com o capitalismo verde, né, o greenwashing, e para demarcar isso daí. Então, bom, a minha defesa, eu uso o conceito de ambiente dentro dos meus textos, porque eu tenho essa leitura de mundo que associa, né, o ambiente a todas essas mudanças e que vão evidenciar outras matrizes de pensamento, que são aquelas que eu me filio, né? Então, a partir disso, eu deixo isso muito evidente e vou trabalhar com elas. Então, em resumo, não posso dizer que são a mesma coisa. Eu tenho autores extremamente engajados que vão utilizar conceitos diferentes, né? Como citei o Francisco Mendonça com socioambiental ou meio ambiente, mas que eles deixam muito evidente na sua fala essa ruptura, né? E a necessidade dessa demarcação que eu comentei anteriormente, tá? Então, assim, o crime maior não está em usar meio ambiente ou ambiente, né? Está em tu não apresentar sobre o que tu está falando. Deixar que essas imprecisões, né, possam levar a tua análise para qualquer lado e que não tenha um compromisso ético, que não tenha um compromisso da sociedade, que não tenha um compromisso de justiça social e que passa pela justiça cognitiva, né? Então, nesse sentido, é importante essas demarcações.
Pois é, então, dialogando contigo aqui, deixa eu ver se eu consegui aprender muitas das coisas que tu trouxe aqui. De um lado, nós temos uma tremenda dúvida com relação a onde surge o ambiente e como ele chega até a academia, do ponto de vista de um instrumento intelectual de pesquisa, de ensino. Esse conceito ele é estimulado cada vez mais dentro da academia por movimentos externos associados a, por exemplo, a Eco 92 e demandas da sociedade, né? E academicamente ainda nós temos um problema de tradução ainda que faz com que o que a gente vá definir como meio ambiente ou meio ambiente acabe sendo extremamente polissêmico. Não só no sentido da palavra, mas do sentido dos conceitos, né? Não sei se é exatamente por aí, Evelyn, se eu posso dizer que esse
Exatamente.
argumento, que o argumento é esse, assim. E assim, deixa eu te perguntar um ponto, né? Ambiente e meio. Tu citou o Milton Santos como alguém que fez uma diferenciação importante. O meio está associado muito mais a uma dimensão social. E o ambiente seria conceito muito mais associado às dinâmicas da natureza?
Acho que não, tá? A resposta talvez seja não. Vamos pensar que o meio pro Milton Santos, né? Ele tem algumas associações com técnica, por exemplo, e que ele vai inclusive definir como meio técnico científico, meio técnico científico informacional, podendo ser às vezes lido como equivalente a espaço geográfico, né? Então tem uma composição que é fundamental, que é espacial dentro da noção de meio. Tá. O ambiente, ele vai surgir como algo relacional em várias medidas, né? Mas como e essencialmente, vamos pensar Newton, tá? Era o ponto entre dois meios, tá? O ponto entre dois lugares, o fluido entre dois meios. Se a gente for pensar nisso, tem uma questão espacial, né, de um espaço absoluto envolvido. O que teve, talvez, assim, o pulo do gato foi incorporar essas outras dimensões da relação do ser humano com esse meio. E talvez aí seja a grande novidade para a gente, tá? E a questão da polissemia, às vezes essa discussão que a gente está tendo, ela faz sentido em língua espanhola, ela faz sentido em língua francesa, em língua portuguesa, mas não faz o menor sentido em língua inglesa, entendeu? Que tu ainda usa o milieu para definir o environment só para isso. Ela também não faz sentido nenhum, por exemplo, em alguns idiomas originários do nosso continente, né? Por exemplo, existem alguns povos originários que não têm palavra separada para natureza. Então, não há qualquer desvinculação do ser humano com a natureza, né? Então, também acho que é preciso contextualizar essas confusões e polissemias de onde a gente fala, né? Que faz sentido para a gente. Mas, sem dúvida, é uma temática confusa, assim, né? Só o meio tem um uso muito mais ampliado e significa muito mais, né, do que se eu for definir o meio ambiente.
É o que obriga a todos que vão desenvolver uma investigação a apresentar suas características e seu conceito, né? Me parece que isso se torna uma obrigação, né? E bom, Evelyn, nossa conversa me levou a te perguntar uma questão que está associada àquilo que tu trouxe do Francisco Mendonça, né? É possível pensar o conceito de ambiente sem pessoas, sem seres humanos? Eu te digo isso porque muitas vezes a gente encontra estudos, investigações onde toda a sociedade, toda a dimensão cultural, todas as existências humanas se resumem a fator antrópico, né? E o humano dentro de uma determinada análise ambiental se torna um elemento de um sistema, né? Eu posso estar fazendo uma leitura muito reduzida de alguém que tem um distanciamento com relação à discussão, né? Mas é isso, gostaria de te fazer essa pergunta, né? É possível pensar essas relações a partir do conceito de ambiente sem seres humanos, né?
Não é possível, assim. Pelo menos dentro da minha leitura. Eu dizer que não é possível não é o mesmo de dizer que não existam trabalhos que façam isso, né?
Porque ambiente vira sinônimo de dinâmicas da natureza.
Exatamente. E viram um reducionismo, né? O que que, assim, nas leituras que eu fiz, né? A gente, por exemplo, as temáticas mais recorrentes da questão ambiental dentro da geografia, Everton, são impacto ambiental, gestão ambiental, educação ambiental e fragilidade ambiental, tá? O que que a gente vê? Que na geografia essa abordagem ambiental, ele é um grande guarda-chuva, que ali eu vou colocar várias temáticas. Várias metodologias, várias abordagens, tá? Que vão ser múltiplas, inclusive conflitantes. Mas o que a gente percebe é a manutenção de algumas coisas. E a primeira de todos, e que eu acho que é necessário a gente falar, é questionar essa manutenção da generalização a partir desse antrópico, né? Não, essa pessoa não tem espaço-tempo, ela não tem clivagens de raça, de gênero, de classe social. Eu falo, de um ser humano genérico, por vezes eu não chego nem a falar em sociedade. Eu falo de uma individualização tão grande dentro desses trabalhos que a culpa é de um ser humano genérico, né? E que não vai diferenciar essas parcelas, de responsabilidades dentro de uma sociedade, né? O Carlos Walter, ele vai chegar, a falar sobre a produção desigual dos proveitos e dos rejeitos, e que acho que é necessário a gente pensar sobre isso dentro das abordagens ambientais, né? O ser humano, ele não é igual, nem todos temos as mesmas responsabilidades. Contudo, o fator antrópico está ali, engloba todo mundo, e eu estou dizendo, não, não, o fator antrópico é um contribuinte. Só que eu não estou medindo quais são as contribuições, né? Eu não estou vendo que parcela da sociedade, se há um ali, eu não estou vendo processos racializados dentro disso, eu não estou vendo conflitos de gênero ali dentro dessa sociedade, que a gente sabe, né, quem que são as parcelas da sociedade oprimidas, mas isso não está evidente nesses trabalhos. O que eu penso que é de uma perda imensa, assim, né? Por quê? Porque é necessário, antes de tudo, da gente falar desses sujeitos sujeitos que são dotados de individualidades, de contradições, inclusive, né? Dessas sociedades diferentes. Então, não tem um único ser humano, né? Portanto, também não tem um único modelo de sociedade ou de ambiente. Mas, de certa forma, isso ainda é uma marca nos trabalhos da geografia, né, brasileira. Assim. O fator antrópico, né, chamado assim, tudo vira fator antrópico. Ah, não sei o que, escreve lá nas conclusões fator antrópico, né, para dizer que tem... pode parecer brincadeira, mas não é, né? Dentro das pesquisas, eu tive um recorte amplo, assim, de teses que eu trabalhei, e boas parte delas são teses super coerentes, que vão trazer conclusões inovadoras, mas o antrópico ele vai aparecer lá no final como uma conclusão muito rápida, né, que teve ali alguma influência, ou ainda ele serve de justificativo ao ambiente, esse antrópico serve de justificativa para a importância desse trabalho. Ah, o meu trabalho é importante porque ele mexe com a sociedade, mas depois em nenhum momento tu trouxe nenhuma individualidade, nenhum sujeito, tu não trouxe ninguém para o teu trabalho, né? Então acho que ele precisa ultrapassar esse caráter de justificativa.
E, Evelyn, tu trouxe um pouco, falou um pouquinho do teu trabalho, da tua tese, né? Enfim, é uma tese recente, né? Recentemente defendida, e é uma tese muito densa, né? Com muita trabalho intelectual, mas muito trabalho também de investigação no sentido de dados, de informações, de análise de teses, dissertações, enfim, né? De autores. Densa no sentido amplo da palavra, assim, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez, né, possa ser, né, um pouco ousada, assim, que é se tu poderia nos contar um pouco do que a tua investigação demonstrou. E talvez, recortando de tantas frentes que tu desenvolveu no teu trabalho, se tu pudesse nos falar um pouquinho sobre essa abordagem ambiental, ou ambiental presente na geografia brasileira. O que a tua tese... trouxe nessa direção, né? O que tu encontrou na tua investigação que remete ao entendimento, à compreensão daquilo que é a nossa geografia brasileira?
Então, assim, para começar, alguns apontamentos que eu acho importante. Por exemplo, o que eu já disse ali, as principais temáticas que a gente tem envolvidas diante da questão ambiental são impacto ambiental, gestão ambiental, educação ambiental e fragilidade ambiental. Dentro dessas temáticas, a gente não tem a exceção de fragilidade ambiental, a gente não tem um único viés de abordagem, né? Fragilidade ambiental, a maioria dos textos eles vão se apoiar em Jurandir Roz e Jean Tricard, né? Então, eles têm algumas metodologias que dialogam, que são mais coerentes entre si, né? Não é bom ou ruim, mas que tem uma certa coerência e um diálogo mais comum, enquanto os outros três assim, uma multiplicidade de abordagens. Por exemplo, eu encontrei diante disso tudo sete possibilidades de definição de conceito de ambiente, tá? Diante dessas. Então, por exemplo, aquele que é equivalente ao natural ou ao conceito de natureza num espaço dado a priori, né? Aquele ambiente como conjunto de fatores externos que atuam nos seres viventes, que vai ser composto de elementos diversificados. Nessa anterior e nessa, o ser humano não está incluído no ambiente. Vai ter um outro que vai ser um conjunto de fatores, mas daí o ser humano passa a ser incluído nesse ambiente, considerando então o ser humano como uma variável, um fator, que nem a gente já conversou, o ambiente enquanto entorno, tá? E aqui aparecem algumas das abordagens que vão dialogar com uma geografia mais cultural, né? E que vão fazer essas interações entre ambiente e entorno a partir das paisagens, né? Múltiplas que podem se constituir. O entendimento que o ambiente ele pode ser construído remetendo a uma dimensão mais relacional do espaço, né? Que vai ter implicações dialéticas entre ser humano e sociedade. Outro entendimento que é o ser humano que produz e modifica ambientes, né? Então vai ter assim mais só do que um fator, ele é produtor. Então o ser humano ele vai aparecer de outra maneira. E em diálogo, né, com a ideia de tecnificação da natureza e do ambiente, com ambientes construídos, né? E por fim, aquele que ele vai se estabelecer também como aquele que circunda, tá? Mas ao contrário do outro que era mediado pela percepção humana, esse vai ser sempre relativo a algo ou alguém, né? Não há necessidade de um ser humano mediar, né? Pode ter uma mediação de objetos, inclusive, né? Então, essas leituras, elas são bem diferentes de um trabalho com o outro, né? O que eu não vejo problema nenhum, a polissemia, eu nunca defendi um bloco único, né? Ambiente é isso, puf, dois pontos, aí todo mundo vai usar aquela citação mágica para sempre, né? Não, não é nada disso. Eu penso que é importante esse diálogo e mostra uma ciência viva, né? Mostra, assim, a ideia de um retrabalho intelectual e da própria linguagem, da vivência humana, né? O que eu preciso fazer é comunicar o que que eu estou falando, então, de onde eu estou falando. Então, não importa a tua abordagem, desde que ela seja mais evidente, né? E isso não é. A gente tem, apesar de uma enorme quantidade de trabalhos dialogando entre geografia e ambiente, ou de uma geografia ambiental para outros, né, que tem diferenças assim, a gente vai ter esse lado mais de definição como mínimo, né, dentro do trabalho, assim. Uma das possibilidades que um colega também já produziu uma tese, investigou, o Nekel. Ele vai dizer que é porque, na época que ele fez, 2014, segundo ele, só 20% dos cursos de geografia, de graduação em geografia, tinham dentro das suas disciplinas básicas, seja pensamento geográfico, história do pensamento geográfico, epistemologia da geografia, né, seja lá como ela é nomeada, só 20% dos cursos tinham alguma abordagem sobre o que a gente está conversando aqui, né? Então, esse pode ser um dos pontos para a gente pensar o porquê que isso acontece, né? Se a polissemia é tão grande. Outra é talvez o rechaço que aconteceu por um tempo no, do entendimento de que o conceito de ambiente ou de meio ambiente não pressupunha um raciocínio geográfico, né? Que era uma metáfora, como a gente já conversou. Então, a gente tem várias possibilidades e hipóteses para que isso aconteça. Outra coisa que também é bem evidente é que a maioria dos conceitos, das teses que vão utilizar conceitos, trabalham com a noção de ambiente. Então, assim, se a gente fosse ver numericamente, tá, quantitativamente, a gente vê que o ambiente ele tem se destacado nas teses quando a gente compara com o meio ambiente, assim, no uso do termo. Então, isso também aparece já, né? E também é muito interessante ver os conceitos associados que a gente tem. Por exemplo, impacto ambiental, os trabalhos e gestão ambiental também, em menor medida, trabalham muito com o conceito de paisagem, né? Paisagem associada ao ambiente, né? Porque faz ali os estudos da paisagem, daí vem, sabe assim, com alguns recortes, sistematizações a partir do conceito de paisagem. E os de educação ambiental têm muita relação com o lugar, né? Porque normalmente estão trabalhando com vivências da escola, vivências de ensino, possibilidades de ensino, e o conceito de lugar ele também aparece fortemente. Acho que algo que também é interessante, e que era uma das minhas hipóteses iniciais, era que nos trabalhos de educação ambiental, esse trabalho sobre o debate do conceito de ambiente, ele é mais presente. Por quê? Porque se tem um entendimento já um pouco mais consolidado dos trabalhos de educação ambiental, que o meu entendimento de natureza e que o meu entendimento de ambiente, ele fundamenta as minhas práticas, né? E como ele fundamenta as minhas práticas, eu preciso fazer essas escolhas teóricas que são políticas. Então, também são algumas coisas interessantes que apareceram, né? Isso dos trabalhos, assim. Outra coisa é que também está associado à criação dos cursos de pós-graduação, né, que foram do Centro-Sul, Nordeste, mais recentemente para o Norte. Na minha tese, eu utilizei a plataforma da CAPES, né, para pegar as informações, e ainda não existiam, por exemplo, trabalhos da região Norte, teses de doutorado da região Norte, né? Então, assim, tem um apagão teórico que apareceu no meu trabalho, e não é porque não existem bons trabalhos, ao contrário, né? As leituras mais atuais desses trabalhos têm demonstrado que a região Norte e os programas de pós-graduação têm trazido leituras aprofundadas, né? E que são mais contemporâneas sobre esse debate. Contudo, elas não apareceram porque são programas mais recentes e ainda, né, não tinham disponibilizado as teses lá, né? Então é um apagão que precisa ser mencionado, né? Não é porque não se produz boas leituras, bons trabalhos, não. É por causa do processo de interiorização dos programas de pós-graduação, né? Então a gente vê assim um Centro-Sul dominante em algumas temáticas, em outras o Nordeste aparece também, mas assim são produções ainda bem localizadas, né, dessa temática. Então assim, como linhas gerais seria mais ou menos isso assim.
Não, ok. E Evelyn, tu falou bastante sobre posicionamento teórico, né? É importante um posicionamento teórico quando se trata de ambiente no nosso contexto acadêmico, né? E tu citou, assim, Milton Santos, Francisco Mendonça, o Carlos Augusto, também como uma referência. Enfim, nos teus trabalhos, assim, tu chegou a identificar, assim, quais são as principais referências desse debate nas teses que tu investigou? Chegou, pelo menos, digamos assim, ter uma referência com relação a quem são as principais referências desse debate?
Sim, a gente tem assim destacado, acho que isso pode ser dito tranquilamente, os trabalhos da Dirce Suertegaray e do Francisco Mendonça sendo utilizado nas teses, né? A Dirce é uma pessoa que há muito tempo vem falando sobre isso e que tem sido de grandes contribuições mais atuais, tentando trabalhar a ideia de ambiente-território ou de território-ambiente, né, diante dessas leituras mais contemporâneas. O Francisco Mendonça, por ter trazido o debate, acho que ele tem um grande mérito de ter popularizado o debate sobre a ideia do socioambiental na geografia. Então, ele é muito utilizado. Carlos Walter Porto Gonçalves, né? E aqui fica a nossa homenagem a esse grande geógrafo que deixou como legado, e é evidente o legado dele, a qualidade da produção dele assim, é encantador, antes de mais nada, a produção dele, né? Mas que é uma das grandes bases para mim, a gente perdeu ele essa semana. Então, o legado dele está muito evidente também já nessas teses, né? Em algumas áreas não se fala, como, por exemplo, na educação ambiental, os trabalhos de educação ambiental citam muito ele. Então, principalmente ali o Descaminhos do Meio Ambiente e o Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, né? São obras bem citadas. Eu acho que esses talvez seriam os três mais que falam especificamente sobre ambiente, assim, né? Contemporaneamente, a gente tem outros livros, como o Marcelo Lopes de Souza, que lançou um livro que se propõe introdutório ambiente e território, mas como é um livro contemporâneo, ele não chega a aparecer nas teses, né? Mas eu acho que de autores brasileiros que a gente possa impossível falar em ambiente na geografia se tu não citar algum desses três, né? A Dirce, Francisco Mendonça e o Carlos Walter Porto Gonçalves, assim, não se fala, é impensável, talvez isso possa ser utilizado, impensável fazer um trabalho, ou seria muito difícil fazer um trabalho sem citar algum desses autores, né? Acho que para mim, né, se eu fosse pensar não só para as teses, eu adicionaria aí também na lista o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, como também um papel um tanto mais pioneiro diante dos seus escritos, né? Assim, nessa área e de uma qualidade imensa também para fazer, para nos ajudar, né, nesses caminhos aí que não são simples.
Pois é, Evelyn, nós estamos chegando na reta final aqui da nossa conversa, do nosso programa de hoje, né? E a última pergunta, eu uso a mesma para todos os nossos convidados, porque me parece que ela tem uma importância, especialmente para quem está iniciando nessas discussões, se interessou pelo tema, e gostaria de ter referências para iniciar o debate, né? E bacana que tu já nos trouxe algumas ideias, né? As referências como a Dirce, o Carlos Walter, né, o Francisco Mendonça, o Carlos Augusto, o próprio grupo de trabalho associado hoje ao Marcelo Lopes de Souza e a discussão ambiental recente. Mas, enfim, Evelyn, gostaria de trazer, que tu pudesse nos trazer um pouquinho sobre alguns conselhos para jovens pesquisadores, algumas recomendações, por onde começar o debate a respeito do conceito de ambiente. E essa relação com a geografia brasileira. Enfim, o que que tu poderia dizer para todos nós que estamos a fim de entrar nessa discussão?
Não quero ser repetitiva, mas é dada a importância, eu preciso repetir, né? Eu acho que, antes de mais nada, é ler Carlos Walter Porto Gonçalves, assim, né? Paixão da Terra, Descaminhos do Meio Ambiente e a Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização e talvez a Amazônia Amazônias seriam quatro livros bem fundamentais para começar o diálogo, né? Citei os outros. Também o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro é um autor que tem menos circulação, né? Mas ele tem um Cadernos da UFSC, que está disponível no Google, ele é gratuito, ele é uma reedição de um texto dele dos anos 80, que teve só 2.000 impressões. Então, tem esse Caderno da UFSC, que é muito fundamental para entender esse contexto. Sobre a maneira também ler toda a discussão sobre técnica do Milton Santos, porque os estudos mais recentes, eles demonstram que o problema ambiental, ele não é um problema técnico, portanto, tu não vai resolver ele com uma solução técnica. Ele é o problema das formas como um tanto idealista, né, assim, de concepção filosófica, inclusive, mas que o problema ambiental, ele é um problema de pensamento, né, e dos meus entendimentos sobre o mundo e a sociedade. Um autor fora da geografia que acho que é importantíssimo a gente ler é o Henrique Leff. O Henrique Leff é um mexicano, né, que tem uma formação múltipla, trabalhou muito próximo com o Carlos Walter, tem vários textos em comum, e acho que também ele traz um diálogo muito efetivo e necessário, assim como o Carlos Walter, com movimentos sociais, com povos tradicionais, né, e originários. Então, tem vários textos em língua portuguesa dele, fácil de achar também, e seria uma contribuição bem importante, tá? Mas talvez o que eu possa também dizer, além de autores, eu consigo, uma das possibilidades analíticas que a geografia me permite, é fazer a leitura da geografia a partir do conceito de ambiente. Então, isso é possível, tá? A outra é justamente questionar essa manutenção desse antrópico. Ele já não serve mais, esse ser humano, a gente já, assim, genérico, a gente já avançou tanto, né? A gente fala de mulheres, a gente fala de indígenas, a gente fala de populações periféricas, negras. A gente fala de tudo isso, e isso precisa estar bem evidente nesses nossos trabalhos, né? O entendimento, talvez, muito Henrique Leff, assim, que tem limites para essa dominação da natureza e do ambiente, que a gente ainda está muito distante de descolonizar algumas categorias, inclusive a de ambiente, mas a gente tem alguns caminhos para isso, né? Como esse enxergar a pessoa que está ali dentro daquele trabalho enquanto uma pessoa, né? Não como um fator. E eu acho que uma coisa que também é legal é que essa discussão sobre o ambiente, para mim, ela tem uma identidade própria do pensamento latino-americano. Se a gente for pegar os textos de espanhóis, portugueses, franceses, Eles não se comparam ao debate que a gente faz, né? Assim, de posicionamentos, de escolhas metodológicas, de escolhas teóricas. A gente tem fundamentado aí já, e muito bem desenhado, essa identidade própria do pensar latino-americano a partir do conceito de ambiente, assim, né? Então, essas compreensões aí ajudam um pouquinho, né, para humanizar um pouco os nossos trabalhos, para a gente ter uma justificativa de relevância, né, que não seja só, ah, o ambiente é importante hoje em dia, que legal, então o meu trabalho ele tem uma importância, né? Não, a gente já consegue superar isso com o que tem produzido, né, com esses autores que eu citei, são maravilhosos para isso, assim. Acho que seria mais ou menos isso, assim.
Não, ótimo, ótimas referências para todos que aqui nos ouvem, né? E bom, Evelyn, o papo estava ótimo, mas chegou o momento de finalizarmos nosso programa, nosso episódio sobre essa discussão associada ao ambiente. Só posso te agradecer mais uma vez por aceitar, por encontrar um tempo para que a gente possa debater, não só comigo, mas enfim, com todos que aqui nos ouvem, né? Então, Evelyn, obrigado por essa nossa conversa, esses nossos momentos aqui de inquietações geográficas.
Não, eu agradeço novamente e fico disponível, quem quiser me contatar por e-mail também, para a gente continuar o diálogo, né? Acho que é sempre importante e interessante esses espaços, assim.
Bom, e deixo também com referência da palavra ou conceito, a tese defendida pela Evelyn, disponível no repositório no digital da CAPES, como também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acho que vale a leitura. E, bom, encerramos aqui então o nosso episódio do Podcast Sem Fronteira. Agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. Se você gostou do episódio, pedimos ajuda, né, no sentido de divulgar, de compartilhar esse conteúdo. Podcast é uma ação de extensão e, como ação de extensão, não tem nenhum tipo de fins lucrativos. A ideia é a divulgação científica como essência, né? E, bom, se você tem alguma questão, alguma dúvida, algum inquietamento, né, digamos assim, aí com vocês a partir desse debate, por favor, nos responda, nos mande mensagens para mim, para Evelyn, enfim, nas nossas redes sociais aqui também do podcast. Bom, até a próxima então, em mais um episódio do Podcast Sem Fronteira.